Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O Janeiro Branco é uma campanha anual dedicada à conscientização sobre a saúde mental. Durante esse mês, profissionais de diversas áreas, incluindo psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, entre outros, promovem debates e ações educativas para alertar a população sobre a importância de cuidar da mente, assim como fazemos com o corpo. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é a neuropsicóloga Aline Gomes, a quem nós damos o nosso bom dia. Doutora Aline, bem-vinda e obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, dentro do Manhã na Rio. Bom dia.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da Manhã na Rio.
Obrigado por estar conosco, né, tirando nossas dúvidas, esclarecendo um pouco mais sobre Janeiro Branco. E a primeira pergunta que eu queria fazer, doutora, é justamente essa. O que é o Janeiro Branco? Qual a importância dessa campanha para todos nós?
Eu agradeço o convite por estar aqui falando com vocês e também para levar um pouco mais de conscientização, porque o Janeiro Branco é exatamente isso. É conscientizar a população sobre a importância da gente cuidar da saúde mental, porque durante a maior parte da existência da humanidade não se prestou atenção, não se deu a devida atenção ao cuidado, à manutenção da nossa saúde mental, porque com a saúde física, com a saúde do corpo, a gente tem esse cuidado, a gente tem essa atenção, a gente cuida até da prevenção. Quantos não vão fazer exames só preventivos, né, para evitar qualquer susto em relação ao corpo? Mas com a mente, a gente não toma o mesmo cuidado, durante a maior parte da humanidade, porque da pandemia para cá, isso vem mudando um pouquinho. Tá, então, se a gente for botar 4 anos versus né, séculos de existência, a gente realmente não cuidava da nossa saúde mental e a gente está tomando essa consciência aos pouquinhos. Então, Janeiro Branco é para isso, é para que exista essa concentração de informações, de alertas sobre o cuidado com a saúde mental.
Agora, quais são os sinais mais comuns, doutora, de que a pessoa está realmente enfrentando algum problema relacionado à saúde mental, como ansiedade, como depressão?
Ah, isso é importante, porque os sinais são eles podem ser sutis, mas tem pontos muito claros, como o sono começa a ficar afetado, seja porque a pessoa ela tinha um padrão de sono, e claro, isso envolvendo uma mudança no padrão. Porque se a pessoa sempre teve dificuldade de dormir, é uma coisa. Mas se a pessoa passa a ter dificuldade para dormir, ou dorme rápido, mas fica acordando várias vezes ao longo da noite, ou demora muito a dormir, só vai dormir já quase na hora de acordar. Ou o contrário também, quando a pessoa começa a ficar mais fadigada, né, mais com menos vontade de sair da cama, ou qualquer motivo, ela corre para a cama para deitar, para dormir, ou não precisa ser para a cama, né? Ela pode ficar deitada na frente da televisão, no sofá. O sono é um sinal. A mudança de peso corporal é um outro sinal. E aqui eu estou trazendo esses dois tópicos que não precisa ser nenhum profissional da área de saúde, qualquer lei, qualquer familiar consegue perceber, né? A pessoa aumentou o peso rapidamente, ou perdeu o peso rapidamente, esse é um outro sinal. E a perda de vontade de fazer atividades prazerosas, ou seja, aquela atividade que a pessoa sempre gostou de fazer, ou sempre fez com facilidade e alegria, e ela não tem mais aquela alegria, ou nem precisa nem ter alegria, ela não tem nem vontade de fazer aquela, às vezes, cozinhar, às vezes, não sair para jogar o bingo com os amigos, né? Falou assim, peraí, não está mais com vontade de fazer isso? Que estranho. E esses são três pontos que pessoas, vamos chamar assim, de leigas, conseguem perceber.
Perfeito. Agora, a neuropsicologia, ela pode nos ensinar como, nessa questão do impacto dos fatores externos, doutora, como estresse, trauma, nossa mente, no cérebro, como é que a neuropsicologia nos ajuda nessa situação?
Quando a gente fala assim, como a neuropsicologia ajuda nesses impactos, né? A gente ajuda fazendo a identificação, a prevenção e o tratamento, nesses três pontos. Mas uma coisa que é importante, eu acho válido falar aqui, até para alertar, né, sobre como é que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, a neuropsicologia, ela também trabalha com epigenética. O que é epigenética? É a mudança da expressão dos nossos genes. Ou seja, eu tenho o gene, a nossa base de genes, eles não muda, ele é imutável, mas a forma dele se expressar, isso altera. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou aqui, isso é comprovado até com quem passou pela guerra, com quem viveu 11 de setembro, se eu sofri um estresse muito forte, se eu sofri um trauma muito impactante, a forma dos meus genes se expressar, ela altera de tal jeito que isso vai levar para as minhas outras, para os meus descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, podem ser afetados por um trauma que eu vivi, e sem eles serem reconhecidos, sem eu precisar ter vivido com eles. Então, eu posso ter vivido um trauma tamanho que o meu bisneto continue perpetuando aí a expressão desse gene com a depressão, com alguma fobia, porque eu vivi isso e eu não tratei isso. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu cuido da minha saúde mental, os meus descendentes também podem ser beneficiados porque eu mudei a forma do meu gene se expressar. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde mental.
Olha.
Para que nossos filhos, netos, bisnetos não herdem a forma do nosso gene se expressar, né, ligados à fobia, à depressão, a alguns transtornos.
Então,
esquizofrenia, até por exemplo.
Então, deixa eu pegar esse gancho seu, vamos tratar, deixa eu ver se eu entendi bem a sua colocação. Vamos tratar as mães agora, mais recentes, vamos colocar filhos de 2 anos, 3 anos, vamos botar aqui 2 anos, né? Que tenha vivido esse período traumático de Covid, né? Que nós vivemos aí, que não foi fácil, para muita gente passou despercebido, mas muita gente traumatizada pelas perdas e até pelo sentimento da própria doença. Essas pessoas precisam desse tratamento, vamos dizer assim, porque essas crianças já podem ter dado também essa questão desse período pós-traumático, doutora?
Podem, se a pessoa até hoje, vamos lá, passado aí já 5 anos, vamos fazer 5 anos de Covid, né, de pandemia. Passados 5 anos, a pessoa ainda se percebe afetada, ou seja, isso significa que ficaram realmente marcas, porque, claro, trauma, tristeza, o luto, ele existe em qualquer fase da vida, mas como aquele luto se desenvolve na sua vida, o quanto ele continua impactando, vamos dizer assim, negativamente nos seus hábitos, aí a gente pode estar falando de alguma coisa que realmente precisa de um olhar. Então, vamos dizer assim, como você falou, ótimo exemplo. Pegar uma mãe que passou por traumas na pandemia e até hoje a vida dela ainda está travada, ainda ela não conseguiu digerir bem esse luto. Isso pode ficar com uma marca dentro dela, e essa marca pode passar para os que vierem depois. Pode passar, e não para todos. É como uma herança mesmo. Vamos pegar aqui, eu tenho olhos azuis, eu não tenho olhos azuis, mas vamos supor que eu tenho olhos azuis, e um filho meu pode vir com olhos azuis, o outro não, né?
Certo.
Então, isso também não significa que todos os meus filhos ou todos os meus netos terão, mas aumento a chance deles herdarem isso de mim, o meu trauma ou a forma dos meus genes se expressarem.
Olha só. Bom, gente, estamos conversando com a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga, falando sobre o Janeiro Branco, sobre a campanha, né, anual dedicada à conscientização sobre a saúde mental, falando sobre o Janeiro Branco. O mesmo exemplo, então, doutora Aline, pode ser dado ao pessoal que mora no Sul, porque foi um período também traumático,
sim,
né, aquela questão das enchentes, muita gente ainda vive aquele problema lá. Então, a forma de pensamento é a mesma, né? Isso se aplica também a pessoas que são, por exemplo... Eu vou utilizar uma frase aqui que, de repente, não sei se se aplicaria, mas tem pessoas que sofrem violência doméstica, mulheres principalmente, né, que estão grávidas naquele período de gravidez. Isso tudo também pode levar a essa herança, doutora? Tem sentido
isso? Com certeza. Tem sentido, assim, a violência... Traumas.
Traumas de uma forma geral, né?
Da violência doméstica, até tem estudos recentes mesmo, agora de 2024, comprovando que a gente já vinha percebendo, né, na clínica, nos atendimentos, que o ambiente, ele vem se mostrando ser mais forte do que a genética. O que eu quero dizer com isso? Antes a gente achava assim, até porque a epigenética tem a ver com isso, com o ambiente onde a pessoa vive, com a experiência que ela tem no ambiente. Né? Então, se eu vivo num ambiente com violência, eu posso... isso, com certeza, vai afetar várias gerações. Mesmo com um bebê, pode ter sido um bebê, ainda... Não, desculpa, um bebê não. Um feto ainda, né, na vida intrauterina, que viveu aquela violência, mas ele... não foi criado por essa mãe, né? Acabou sendo adotado, foi com outra família. Essas marcas ficam nesse bebê, nesse feto. Mesmo ele não tendo depois convivido. Mas essas marcas de ter vivido aquele período, mesmo intrauterino, numa família com violência, essas marcas ficam.
Meu Deus.
Né? E a pessoa pode desenvolver fobias, pode desenvolver depressão, ansiedade. A gente não sabe como vai desencadear, mas desencadeia.
Meu Deus. Bom, gente, conversamos aqui um assunto bem importante, né? Bem pertinente para esse mês de janeiro, com a doutora Aline Gomes. Com certeza a Bela vai pensar numa outra entrevista para a gente continuar avançando nesse tema ainda em janeiro. Acho que é pertinente e é bem, bem importante a gente abranger um pouco mais. Nosso horário é bem curtinho, mas eu queria te agradecer, doutora Aline. Queria que a senhora deixasse os últimos recados aí também, além do seu último recado, seu telefone de contato, e-mail, rede social, para os nossos ouvintes poderem fazer aquele contato, conhecer um pouco mais do trabalho da Aline Gomes, neuropsicóloga.
Claro, ó, o último recado é, gente, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, às vezes a gente está com um corte no dedo, na mão, na nossa mão, na mão que mais predominante, né? Uhum. E não impacta na hora de escovar os dentes, na hora de pentear o cabelo, Sim. Aquilo não impacta. Só que aquele corte no dedo a gente vê. Como a gente vê, a gente respeita, a gente entende que, opa, eu estou limitado para escovar os dentes, estou limitado para pentear o cabelo, eu estou com esse corte. Uhum. A nossa saúde mental tem vários cortezinhos também, só que a gente não dá essa mesma devida atenção. A gente como a gente não consegue enxergar, a gente não percebe que poderia ser mais fácil fazer certas coisas se a gente desse essa devida atenção. Então, vamos cuidar da nossa. Tem cortezinhos na nossa saúde mental que merecem de curativos, merecem cuidados. E a minha rede social é Instagram, @alinegomes.neuropsicóloga.
Perfeito, Aline. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo para você um ótimo fim de semana, um excelente 2025. Que seja de muitas bênçãos, viu, Aline? Obrigado por estar conosco mais uma vez.
Muito obrigada. Amém para todos nós, Denilson.
Um grande abraço, bom dia.
A emissora da fraternidade.